Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, a partir de agora, o nosso debate. O Debate Melodia. E você, claro, participando aqui com a gente, como sempre, através do nosso WhatsApp no 99907-0097. Você também aí através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp, você manda pra gente aí a mensagem de texto, tá bom? Participando efetivamente então aqui do nosso debate.
Pesquisa do dia.
Bom, hoje a pesquisa é perguntando: você sabe mesmo como se manter firme na fé, apesar de tanta invenção em nome de Deus? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. Será o destaque do nosso debate a partir de agora. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente discutir aqui este assunto, o pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. O pastor Paulo Silva, da Assembleia de Deus do Boqueirão, em Saquarema. O pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis. E o pastor Adilson Henrique, da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, em São Gonçalo. Nós vamos abrir o nosso debate orando, como sempre. Pastor Pedro Paulo Matos vai estar abrindo o nosso debate orando. E nesta oração nós queremos também pedir a Deus pela vida da menina Luísa, que está neste momento entrando no centro cirúrgico. Um aninho, bebê praticamente, nesse momento entrando no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia cardíaca. E nós cremos no poder da oração. Vamos unir então a nossa fé. Atenção Brasil, vamos estar orando então também pela Luísa neste momento.
Soberano e eterno Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo dom da vida. E pensando nessa vida, nós lembramos da Luísa, da pequena Luísa, seus pais, seus familiares. Pedimos que o Senhor possa agir na mão dos médicos, enfermeiros, instrumentistas, anestesistas, para que essa cirurgia possa ser uma surpresa agradável. Quando há temor, que o Senhor possa colocar fé e esperança e que o resultado da cirurgia, Pai, possa servir para glorificar o Teu santo nome. Nós unimos as nossas vozes para interceder pela pequena Luísa. Ó Deus, e abençoe o nosso debate, os debatedores, pastor Leal do Carmo, a família Melodia, os nossos ouvintes. Que seja uma manhã de quebrantamento para nós crescermos e agradarmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, hoje nós vamos debater este assunto. Você sabe mesmo como se manter firme na fé, apesar de tanta invenção em nome de Deus? Como a mente humana é prodigiosa. Como a gente cria um negócio assim? Se fôssemos honestos, no sentido de falarmos assim, olha, isso aqui é um pensamento meu, estou colocando isso aqui, eu que acho isso aqui. Não, mas a gente pega a Bíblia e pega como fundamento para ter mais credibilidade e colocando um peso, muitas vezes, um peso que a outra pessoa não pode carregar. Aliás, Jesus falou sobre isso. É o tempo que nós estamos vivendo. Mas como se manter de pé apesar de tudo isso? Esse é o tema. Nós vamos para o debate. Meu querido pastor Pedrão, bom tê-lo aqui, irmão. Bom dia.
Bom demais, Eliel. Sempre daqui com você, essa galera maravilhosa e sempre com um tema extremamente relevante e que nos confronta conosco mesmo. Bom, é sempre muito importante, né, você se manter na fé nos dias atuais. A gente precisa buscar um pouco, né, óbvio que a Bíblia e um pouco da teologia histórica. Quando você vai no Antigo Testamento, você vai encontrar profetas, no caso de Amós e Amazias, um profeta que falava o que Deus queria e o outro que queria dizer que não era bem assim. Também existe uma passagem do rei Acabe, quando ele vai para uma batalha, não me lembro agora se com Josafá, e aí ele fala assim, tem algum profeta que possa falar alguma coisa? Aí tem um profeta, mas esse cara nunca fala coisa boa para mim, ó. Ele nunca fala coisa boa para mim. Aí o cara, sabendo disso, chegou lá e falou, não, o senhor vai ganhar, o senhor isso. Aí tá vendo, ele tá zoando comigo. Aí o cara faz a profecia e vai pra cadeia, né? Então, a Jeremias 5:31 diz que os profetas mentem, os sacerdotes e o meu povo gosta disso. Nós vimos também essa questão de todo o aviso do próprio Cristo, né? Que muitos vão surgir, falsos mestres, falsas doutrinas, falsos, né? Que já existia na época de Paulo. Porque Paulo já faz uma diferença para Timóteo, assim, a sã doutrina. Quer dizer, existia outra doutrina que não era sã, que não era verdadeira. E aí, no curso da história do cristianismo, Eliel, isso foi uma coisa tratada com tanta seriedade, mas com tanta seriedade, que existiam escolas teológicas, né? Roma foi se dividindo, e eles então realizavam concílios, onde vinham teólogos para poder debater o que valia, o que não valia. Foi assim a questão do concílio de Calcedônia, concílio de Nicéia, a questão de Jesus, o fechamento do cânon sagrado do Novo Testamento, o que vale, o que não vale. Então existiam esses encontros para definições daquilo que poderia ser feito e aquilo que não poderia ser feito. Acontece que hoje, com esse advento de abertura de igreja descriteriosa, ou seja, você não tem a menor ideia qual é a história do seu pastor. O cara diz que é pastor, você nem sabe se ele é. Você nem sabe se ele vive. Você não sabe nem qual é a história dele, a família. O cara às vezes pode estar pedido pela polícia e diz que é pastor. E aí você não tem um critério. A gente sempre precisa recorrer às escrituras, porque ela é a base. Porque todas as denominações convergem, né, para a cruz de Cristo, né? E a Bíblia, então a Bíblia é o único manual de regra de fé e conduta. Ok, só que qual é a forma que eu interpreto as escrituras? O que foi feito, Eliel, por igrejas neopentecostais no nosso tempo, que é uma coisa interessante, é de se pensar, como é que você vai trabalhar com o intangível que é a fé? Eles tangibilizaram, eles transformaram a fé em algo palpável. Então eu falo assim, pega o copo d'água e bota em cima da TV. Essa água vai estar ungida, você vai beber e vai. Aí o cara pega e usa o copo. Se você quer ter a casa própria, eu compro o cimento da casa própria. A caneta ungida para você assinar o contrato. Ele está demonstrando uma fé, mas de forma muito sutil, a fé é tirada do autor e consumador da fé e ela é colocada em objetos. Mesma coisa foi feita pela Igreja Católica. Então, a fé está no objeto, as coisas vão acontecer a partir disso. E nessa questão, que Paulo, quando vai falar do fruto do Espírito, ele fala sobre as obras da carne, ele cita uma penca, são 20, e ele fala ainda assim, e outras coisas que vocês vão criar, porque ele sabia que ninguém ia criar o cimento da casa própria, a caneta, não sei, ele sabia. Porque pela questão da humanidade, essa maldade, né, e essa coisa que existe no homem. Então as pessoas inventam coisas em nome de Jesus. A Bíblia é extremamente maltratada. A minha filha leu um livro de um cara, minha filha, e foi na igreja dele, no estado de São Paulo. E aí falou, pô, a pregação dele foi legal, foi isso, foi aquilo. Aí o cara pregou sobre a água que sai do trono, Ezequiel. Então ela bate no joelho, bate no tornozelo, né, no joelho. Ela sobe e depois tal. E aí o cara pegou essa pregação, que era do retorno do povo à terra prometida. Então essa questão do senhor reorganizando politicamente, ele vai dizer que a água é Jesus, tudo bem, ele pode fazer essa conjectura. Mas aí ele diz que a profundidade eram quatro tipos de multidão, pessoas que Jesus falou. Então, que primeiro Jesus falou com as pessoas da multidão, que eram pessoas longe, depois ele falou com você que, depois ele falou... Eu falei para minha filha, Naná, isso é alegoria. O texto não quer dizer isso. O texto, quando deu para o profeta, não quer dizer que Jesus falou para um tipo de multidão. É igual a pedra da fé que Davi usou. Davi pegou cinco pedras. A pedra da fé, a pedra da coragem, a pedra... Não tem pedra, a pedra não tem nome. Eu venho aqui em nome do Senhor, mas são discursos bonitos, aliás, Eliel. São discursos bonitos, a pessoa fala assim, gente, que coisa linda, eu preciso sair daqui com a pedra da fé. Eu preciso sair daqui com a... E aí os caras fazem isso como ninguém. Então maltratam as escrituras, por isso que Jesus muito bem alertou, diz assim, ai daqueles que desviaram dos meus pequeninos. Porque esse cara está sendo ensinado errado, Eliel. E ele é uma pessoa piedosa, ele quer Deus, ele quer mais de Deus. Mas aí não há o ensinamento. Doutrina significa ensinamento. E aí as pessoas não são ensinadas porque o professor não entende bulhufas para poder dar uma direção. Aí o que ensina às vezes são programas televisivos que falam aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, mas nem sempre é a verdade cristalina das escrituras.
Aí, pastor Paulo Silva, que bom também tê-lo aqui nesta manhã, meu pastor. Bom dia.
Bom dia, paz do Senhor. A todos os queridos debatedores, ouvintes, a você, Eliel do Carmo, a toda a equipe da Rádio Melodia. Eu quero, de antemão, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui diante de um tema muito importante, que eu, no meu entendimento, vai desconstruir muitas coisas que são falsificadas, não é, na mentalidade de muitas pessoas. Esse tema... ele trata de três características muito importantes. A gente vai, aqui inicialmente, dividir aqui. Então, a gente vê aqui firmeza na fé, né, e invencionice. Então, para que a gente possa ter um entendimento mais didático, a gente precisa saber primeiro o que é fé. Né, o que está dizendo o tema do debate. Então, a gente tem a fé... pelo menos em duas dimensões básicas, para nós entendermos aqui. A fé salvífica, que vem de Deus, né? E nós entendemos que sem Cristo nós não podemos receber essa fé genuína, mas o tema está falando de firmeza, ou seja, como eu me manter na salvação como crentes, como servo de Deus. Tá? E como eu chego ao entendimento de me manter firme na fé diante de tanta balela invencionice que estão criando para poder atrair multidão, porque a grande dificuldade desse tempo da igreja é que estão transformando números, ou seja, multidões, e a gente não está aqui contra igrejas que se multiplicam e que tenham milhares de membros, a gente não está falando sobre isso, mas sim do objetivo das lideranças em atrair pessoas. E nessa, né, eu acredito que a base fundamental de tanta invenção está sendo os altares que estão corrompidos. Mas como eu, membro comum da igreja, que sento ali no banco, que ouço a mensagem, me mantenho firmado na minha vida cristã. Então, o pastor Pedrão, ele citou algo muito importante. A firmeza da fé significa estar fundamentado na sã doutrina. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse vos libertará é amplo. Fala de pecado, fala do meu eu, fala daquilo que envolve a casa espiritual, porque o inimigo, ele não está preocupado hoje, no meu ponto de vista e na minha opinião pessoal, em fechar a igreja. Ele está preocupado em lançar falsamente doutrinas que afastam pessoas de Deus, ainda que estejam sentadas no banco da igreja. E o evangelho de hoje, infelizmente... ele, ainda que Cristo tenha dito que ele é simples, e verdadeiramente é, porque quando Cristo falou sobre simplicidade, ele falou de essência, de conhecimento da palavra, de se manter firme num propósito que ele aplicou sobre a sua obra de salvação, e está prescrita na palavra de Deus. Então, hoje... aquele que quer se manter firme na sua vida cristã, porque se manter firme na fé, eu entendo aqui, que é se manter firme na sua posição de crente diante de tanta invencionice. A nossa base é a palavra de Deus. Tudo aquilo que gera mundo espiritual, que gera vida, que gera entendimento, está na Bíblia. Que essa, sim, é a nossa regra de fé e prática. E não há como se manter firme na fé, ou seja, como cristão, sem o conhecimento da palavra de Deus. E nesse tempo, muitas pessoas estão, como também gostaria de citar mais uma vez a fala do pastor Pedrão, muitas pessoas estão deixando o acesso das escrituras, não é o caso da filha dele, mas muitas pessoas estão deixando as escrituras para terem referências de um vídeo, de alguma coisa que saiu na internet. Então, a igreja, ela não pode ser uma porta para modismo. E a única maneira de refutar o engano é conhecendo a verdade. O crente que está firmado na Bíblia, ele vai saber discernir pelo Espírito aquilo que é invenção e aquilo que é sã doutrina. Então, a base é a palavra de Deus.
Pastor Adilson Henrique, bom também tê-lo aqui, meu pastor, nesta manhã. Bom dia.
Muito bom dia, meu amigo, pastor Eliel do Carmo. Bom dia, douta mesa. Eu estou abençoado hoje. Estou aqui na mesa dos P's, né?
É verdade.
Só tem P aqui, eu estou com A no meio aqui. Né?
Graças a Deus. Para abrir o alfabeto.
É,
né?
O alfabeto. E a gente fica feliz e ter essa alegria de participar com os nossos melonautas, essa família que a cada dia cresce mais, a família Melodia, e com temas tão sensacionais, temas que têm virado tópicos de doutrina, né? De ensinamento, e verdadeiramente esse debate tem sido uma faculdade no ar, um seminário no ar, e a gente tem que cumprimentar mesmo a Melodia e pela seleção que tem esse time aí, que a gente tem alegria de participar. O tema, ele mexe conosco, corta na nossa carne. Você sabe mesmo como se manter firme na fé? Olha, não é tão fácil isso, né? Apesar de tanta invenção em nome de Deus. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, momentos em que o Evangelho ele tem sido sacudido de várias formas aí. E nós temos hoje, eu não vou falar aqui de pastores, não, vou falar de líderes, porque, como disse o pastor Pedrão, não se sabe quem é pastor, se é líder ou se é apenas uma pessoa que apareceu aí apregoando alguma coisa. Isso não tem sido fácil, porque quando a gente percebe isso, e ele falou a teologia histórica, nós vamos perceber o seguinte, que o que nós temos vivido tem sido uma coisa muito drástica mesmo dentro e fora das igrejas, até porque nem todos os líderes, nem todos os pastores têm uma igreja. Ou seja, estão dentro de uma igreja. Há seguidores hoje pelo YouTube, há seguidores hoje pela rede social. E sequer esse camarada tem uma igreja para congregar, não se sabe nem onde toma santa ceia. Mas esse camarada é um influencer, né? É um camarada que está passando muitas coisas. E aí eu vejo o seguinte aqui, é fácil? Não é, não. Primeiro que a gente percebe o seguinte, que o líder, ele exige muito, às vezes, daquele liderado. Ele exige, vamos ter uma vida de oração, nós temos que orar, porque uma igreja poderosa é uma igreja que ora. Mas você nunca viu o líder orando. Esse líder, ele chega na igreja, ele passa tudo que ele quer, ele faz uma cobrança, coloca um peso sobre o povo, mas na realidade é vida no altar, não que tenha que ser aparente, não, muito pelo contrário. Não pensa assim, porque muitas das vezes a pessoa não está orando aqui, mas está orando na sua casa, ora o dia todo, é diferente. É aquele que simplesmente exige aquilo que ele não faz, ele não é exemplo. Como é que a igreja vai olhar para uma pessoa que não é exemplo? Um líder que não é exemplo? Um pastor que não é exemplo. Olha, eu quero ouvir a sua fala, mas eu quero ver o seu exemplo, eu quero enxergar. Jesus, ele foi o exemplo daquilo que ele falava e daquilo que ele pregava. Quando a gente percebe o seguinte, em falando de firmeza e fé, o versículo lá aos Hebreus, capítulo 10, 23, diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Há uma responsabilidade muito grande quando se fala de estar firme na fé, porque ninguém fica firme na fé apenas com seus argumentos. Ele precisa estar junto, ele precisa estar congregando. E aí, falta, sabe o quê? Nesse sentido, pastor Eliel, eu penso, há muitos movimentos hoje, muitos movimentos estão surgindo, e sai um, entra outro, sai um, entra outro, e tem pessoas que só vivem de movimento. Só vivem de movimento, pastor Eliel. Esse tempo, eu ouvi uma pessoa falando para mim, dizendo o seguinte: ah, pastor, o seguinte, vai lá na nossa igreja, lá o negócio é bom, tem uns movimentos lá e tem um show. Eu falei: olha, na minha não tem show, na minha tem culto, na minha tem adoração. Então trocaram a situação e fizeram um movimento. A Melodia, por exemplo, quando foi fazer o culto lá, foi um senhor culto, com cantores e tal, e as pessoas foram alcançadas e tem testemunho disso. O que não acontece mais é exatamente isso, por conta desses movimentos, e que se eu não tiver aliançado com Pedrão, ou com Paulo Silva, ou com o pastor Pedro Paulo, eu estou errado, porque eu não estou naquele movimento. Mas a Bíblia não orienta assim, a minha fé não está no movimento, a minha fé está na palavra de Deus, a minha fé ela está naquilo que o Senhor me chamou. E aqui para a minha primeira fala, pastor, a gente precisa pensar o seguinte: é muito material sendo oferecido. E aonde a oferta é grande, aonde tem muita oferta, o material se estraga. Tem sobrando, não é? Então o material precisa ser genuíno. Se você pegar aqui um couro, você vai perceber o seguinte: existe a diferença do couro original e para o falsificado. Tem o corino, tem o material sintético. O problema é o seguinte: quando você vai comprar um material desse e tem o teste para saber se é couro, como é que se faz o teste? Separa-se o couro numa parte lá escondida e põe fogo. Vai botando fogo por até 10 segundos, ele vai dar aquela chamuscada, vai dar aquele cheiro de queimado, vai certamente dar uma enrugada, mas ele não se queima. O sintético, você põe o fogo ali, ele abre ali porque ele não aguenta. Irmão, tem muita gente na igreja que está vivendo apenas sinteticamente, não é original. Esse evangelho está sendo falsificado. Não é o couro original. Na hora da prova do fogo, não vai suportar, pastor Eliel, não vai suportar, porque o fogo vai provar tudo. Então, é um exemplo, eu estou falando apenas de um exemplo, não estou dizendo que efetivamente seja o couro, mas eu estou dizendo que isto é um exemplo que o Senhor deixou para nós. O que nós estamos sendo? Qual evangelho está sendo pregado? Está sendo legítimo ou está sendo sintético? Se é sintético, está na hora de mudar.
Pastor Pedro Paulo Matos, que bom, meu pastor, que bom tê-lo aqui nesta manhã, bom dia.
Bom dia, pastor Eliel, é um prazer estar aqui com você, que é o reitor desse seminário, dessa universidade,
amém,
né?
Amém.
Os peis, né, Pedrão, Paulo e o pastor Adilson destoando aqui do pé, né? Mas é o alfa, né?
É o começo de tudo.
E aqui ligado na Luísa, né?
Pois é,
verdade. Haveremos de ver a vitória,
amém,
na vida,
eu creio,
dessa menina,
eu,
né?
Creio,
hoje, muito mais do que dois ou três clamando na face da terra.
Verdade.
Né? Pastor Eliel, você sabe mesmo? Eu sei. E eu acho que também a maioria sabe como se manter firme na fé. O problema não é saber, o problema é colocar em prática. O problema é realmente praticar aquilo. É como você falou. Olha, Deus falou. Por que você colocando Deus na frente? Aí dá uma aparência de legalidade. E, na verdade, é o que eu penso. E o apóstolo Paulo, né, nós vamos encontrar aqui, assim penso eu. Né, ele coloca as ideias dele, assim digo eu. Né, e por que nós também não temos essa coragem? Né? Olha, eu penso assim, mas olha, a Bíblia diz isso. Hoje, pastor Léo, alguns problemas, algumas dificuldades. Primeiro, há um jogo de vaidade. Quem quer ser maior e ser melhor do que o outro. É um jogo de vaidade. Hoje é uma disputa, mas assim, uma disputa tremenda. Você tem três igrejas na mesma rua, pode ter certeza que as três vão disputar entre si. Não estão nem preocupados com o inferno, não. Estão preocupados com elas mesmas. um outro problema. As pessoas que ficam com saudade do pecado depois de um tempo que tá na igreja. Aí eu me lembro de Números 11, 3, quando o povo sentiu saudade do alho, da cebola, da panela de carne, dos peixes que comiam de graça. Quer dizer, estão caminhando, vendo os milagres de Deus, mas ainda tem saudade do forró, saudade da cerveja, da que desce redondo, da que sobe quadrado e tal. Então, ainda sente saudade. E aí nós vamos a uma estatística, que eu gosto de estatística, você sabe disso? 90%, pastor Léo, daqueles que nós... É uma linguagem que é recente, né, de 2010 para frente, dos desigrejados. 90% das pessoas que estão fora da igreja hoje, elas têm de 1 a 6 anos de convertido. 90%. O que que significa isso? Elas tiveram aquele período inicial na igreja, euforia, campanhas, doaram, deram dinheiro, deram casa, deram carro, mas não foram preparadas para o revés. Nunca leram para elas a oração de Abacuque, o final da oração de Abacuque. Ainda que não tenha saúde na minha família, ainda que eu esteja desempregado, ainda que eu esteja passando por uma luta com um filho, com uma filha, ainda que as coisas não estejam correndo bem, ainda assim eu me manterei firme, eu glorificarei o Senhor. Eles não ouviram essa palavra. Então, por isso que 90% dessas pessoas ficaram só até 6 anos, o máximo 6 anos, porque eles não aprenderam a essência do Evangelho. Um outro problema, pastor Leal, é oração poderosa. Não existe oração poderosa, existe oração. E, às vezes, uma oração específica, como essa que nós fizemos agora pela menina, e temos outras específicas, pela dedicação, pelo consolo. São não orações especiais, só existe oração. E aí a gente ensina oração especial e vem, é um tal de oração especial, a oração comum não serve mais, tem que ser a especial. Uma outra coisa, um outro problema sério, a negociata com Deus. Aí eu me lembro de Jacó, se o Senhor me der isso, eu te dou aquilo, a contrário senso, se o Senhor não me der isso, eu não te dou aquilo. Hoje é um jogo de interesses. Então, pastor Leandro Carmo, nós precisamos voltar à essência do Evangelho.
Aí. Os ouvintes também participando aqui, Sandra, com a gente, de Bangu, dizendo bom dia, Leal. Tentando sempre, olhando para Jesus. Muita invenção, de fato. Meu povo sofre por falta de conhecimento, diz aqui. Obrigado, querida, pela participação. Outro ouvinte diz, bom dia, ter fé é preciso, porém tem profecia que faz com que você venha esfriar na fé. Não tenho filhos, meu sonho é ser mãe, há promessa, porém sabemos que Deus, para Deus nada é impossível. Só que essa semana, semana passada, chega um pastor para mim e diz que eu estava grávida. Aí se eu não estou firme na fé, isso me leva à frustração, de fato. Imagina, é um negócio complexo, de fato. César, senador Camará, como se manter de pé nos dias de hoje? É difícil, mas temos que olhar somente para Jesus e a cruz e direcionarmos na palavra de Deus. Muito obrigado pela participação também aqui com a gente. Bom dia a todos da Melodia. Ana, bom dia a todos, a todos da mesa. Me mantenho firme na fé, porque creio em Jesus e na sua palavra. Muito obrigado aí. Pastor Rogério Santana, também de Rio Douro, a firmeza da fé só é possível quando a autêntica palavra de Deus é interpretada pelo próprio Espírito Santo e não meramente por homens, moldar o entendimento. Basta conhecer a verdade para identificar os erros e desta forma fugir deles. Se esforçando assim, não haverá apostasia, diz aqui. Obrigado, querido, pela participação aqui com a gente, tá bom? Vou fazer o seguinte... Em um minuto, nós estamos com um minuto de intervalo, a gente vai para o intervalo, volta em um minuto com toda a segunda parte, então, do nosso debate. Até já!
Estamos apresentando Debate Melodia.
Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate, discutindo, você sabe mesmo como se manter firme na fé, apesar de tanta invenção em nome de Jesus, em nome de Deus, discutindo aqui esse assunto. Com o pastor Adilson Henrique, com o pastor Paulo Silva, pastor Pedro Paulo Matos e também com o pastor Pedrão. Já eu volto aqui às nossas plataformas. Pastor Pedrão, mas vamos combinar aqui também. Tem coisa que você falou aí, negócio da pedra, da interpretação, né? Tem que ser... É poeticamente, é até bonito, é até inteligente, né? É inteligente, você chega e fala, cara, eu nunca ouvi isso. Mas também tem cada coisa esdrúxula que os caras fazem, negócio tão, assim, fora de tudo. E ainda assim as pessoas recebem isso. E outra, seria o misticismo nosso, essa questão cultural que a gente ainda traz ainda, de influências? Como é que é isso, Pedrão?
O Brasil, ele é eminentemente católico. Né? Então ele vem de uma raiz muito forte católica, onde você tinha um padre que rezava uma missa de costas para a galera, porque você era uma pessoa inábil para lidar com as escrituras, você não podia nem mexer na Bíblia, né? E aí ele era o sacerdote, ele era o cara que, ele de frente para Deus, vamos assim, como se Deus estivesse ali, e de costas para a galera. E isso adentrou os corações das pessoas. Então a pessoa vê um sacerdote religioso, seja um pastor ou tal, como se fosse alguém que chama Deus de meu chapa, né? E fala, aí, cara, beleza? Olha só, tô precisando disso aqui. Resolve para mim, compra uma Coca Zero. Então as pessoas têm essa conotação. E aí elas entram com o coração muito aberto para poder receber a coisa. Partindo dessa premissa de que esse cara é um homem de Deus... É um cara enviado por Deus para poder levar, às vezes, as minhas dúvidas, os meus medos, etc. e tal. E aí acaba ocupando o papel de Deus. Né? As pessoas têm essa questão do pastor evocar para si essa autoridade. Né? Quem aqui já viu algum colega dizendo, ai, daquele que levantar a mão contra o ungido do Senhor, eu quero dizer para você, ouvinte, o ungido do Senhor não é pastor não, viu? O ungido do Senhor é todo aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Você é ungido do Senhor. Ai, daquele que levantar a mão contra você. Só que aí pastor diz, sou eu. Então aí pega e diz, se mexer a mão comigo é isso. Então eu sou autoridade. Então a partir do momento que a calha, né, com essa questão do conflito de gerações que nós temos hoje, essa geração que não tem mais o vestir a camisa, por exemplo, essa geração que é chamada de millennials, né? Eles fazem o seguinte, não me interessa, eu não me interesso. Então o Eliel está aqui, eu trabalho com o Eliel aqui na Rádio Melodia, assessora ele aqui. Ele pegou e falou, ah, Pedro, você fez errado isso. Ó, tô saindo, tô pedindo demissão, tô saindo. Tá bom, você tá indo para onde? Não sei. Saí. Não tem uma cara, como é que você vai pagar a conta? Não sei. Então é uma vontade momentânea. Essa geração funciona assim hoje. O cara antigamente ele não gosta do emprego, ele ia procurar outro emprego, igual cipó, né? Tarzan, né? Segurou outro cipó, larga esse, senão ele se esborracha. Mas essa geração não. E aí a ignorância, até um certo ponto, é legal. Porque aí você não sabe o que é certo e o que é errado. E as pessoas são doutrinadas, e olha que hoje, a pessoa não tem desculpa. Porque hoje a pessoa tem informação, mano. Se botar no Google, que eu recomendo que você tenha cuidado com a fonte, porque quando você entrava no Google e botava assim, Sermão do Monte, os primeiros 5 sites eram espíritas. Hoje você bota qualquer coisa no coisa, aparece JW, você não sabe o que é, Testemunho de Jeová. Você pode botar, Sermão do Monte, pá, vai aparecer JW. Então, até isso tem que ter cuidado. Qual é uma fonte que merece credibilidade? Então, as pessoas, às vezes, pegam aquilo e saem reproduzindo numa velocidade enorme. O pastor evoca para si aquela santidade, eu sou um homem de Deus, e fala as maiores, assim, abominações, coisas terríveis. Eu fui, Eliel, no gabinete de um pastor que faz um monte de coisa aí e tal. E aí o cara chega para mim no gabinete e fala assim, pastor, o que eu vou falar pro senhor é mistério. Aí eu falei, pronto, não está na Bíblia. Falou que é mistério, não está na Bíblia. Aí eu falei, fala, pastor, porque nós não somos completamente libertos. O cara mandou essa para mim. Aí o gabinete dele, cheio de ovelha dele e tal, eu falei, pá, Pedrão, calma que você não está no debate melodia, né? Você não tem que... Está na igreja do cara, está na casa do cara. Mas eu falei assim, vou ajudar o cara. Eu falei, pastorzão, só para posicionar aqui, eu acho que o senhor está querendo dizer é o seguinte, quanto à nossa humanidade... Nossa humanidade, nós às vezes não somos completamente libertos pelos traumas que a vida nos deixou. Então, às vezes, eu tenho traumas e dificuldades com algumas coisas que foram geradas no curso da minha vida, né? E isso também Jesus liberta. Mas, com relação a pecado, a outras coisas, ele levou sobre si todas, ele não levou parte. Então, você pode não ser liberto das suas mazelas da alma, os seus traumas. Mesmo assim, se os entregar a Jesus, ele liberta. Né? Então você vê, o cara fala um negócio desse ali e fala assim, não está na Bíblia. E esse não está na Bíblia, ele é com quase tudo. Então as pessoas hoje são levadas exatamente, como Jesus diz, por ventos de doutrina. Lembram-se aqui, senhores, o dente de ouro, a unção do riso, moda. E como é que vem e vai? Por isso que a palavra de Deus permanece para sempre. O que nós precisamos é voltar às primevas da Escritura, ao rudimento da palavra de Deus. Porque o que passar disso é de procedência maligna.
Muito bom. Aqui, a ouvinte participa aqui com a gente. Queimados, Jaqueline, assim, as invencionices andam lado a lado com a religiosidade e as heresias. Estou até evitando frequentar templos, porque isso está me danificando até a minha sanidade mental e afetando a minha saúde. Muitas pessoas não entendem, porque tem um grupo cada vez maior de crentes desigrejados, e eu estou me tornando um desses. Estou sufocada pela religiosidade e as invencionices, a ponto de ter que me tratar com psicólogo. Hoje eu sei, se não fosse crente, não gostaria de ser crente por causa dos crentes. Olha isso. Eu coloquei isso aqui, pastor Paulo Silva, porque essa é a realidade de muita gente. Nós já discutimos isso aqui. Todos nós aqui temos experiência de ovelhas que estão longe. E você chega lá, não tem problema nenhum. Não, mas eu não quero mais. É quando você adentra, começa a conversar, quando chega na metade da xícara do café, aí a pessoa começa a se abrir e a gente vai detectar exatamente esse tipo de coisa, hein, pastor Paulo?
É, essa é uma dura realidade, principalmente porque em grande parte as situações de invencionice vêm do altar, né? E a igreja hoje que vive de uma forma saudável, os líderes hoje que pregam a verdade, eu não digo que a igreja está em aflição porque a igreja é vencedora, mas a instituição igreja, ela está muito abalada porque ela tem que ser como a Bíblia fala, ela é luz em meio a um mundo de trevas e infelizmente isso acaba se ramificando para dentro da instituição igreja, não a igreja espiritual, mas a instituição igreja. A base da reforma protestante está numa palavra do apóstolo Paulo, em Romanos 1, 16 e 17, que diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá de fé. Eu acho muito importante, acredito, que aquele que precisa e deve se manter de pé, ele precisa estar congregando, como foi dito, não é? Segundo o contexto das Escrituras, pelo pastor Adilson Henrique. Porque a igreja em si, ela também é uma instrumentalidade para o nosso aperfeiçoamento. E se eu me afasto da igreja por causa de determinadas coisas, eu também estou negligenciando o meu papel. Porque o meu papel também é, não só como pastor, mas como membro e como servo de Cristo, de impactar e tornar o meu ambiente melhor. A igreja, de modo geral, muitos líderes estão apelando para as necessidades sociológicas. O que, que quer dizer isto? Existe uma procura muito grande por bênçãos e milagres de pessoas que não entendem a verdadeira fé. E eu sempre falo na igreja que aquele que realmente entende a fé não é aquele que recebe porque orou e Deus deu, mas é aquele que se mantém de pé quando Deus não dá ou quando as situações estão adversas. Então o preceito da fé hoje tem se fundamentado, né, naquilo que eu preciso para a minha vida secular, e muitos líderes estão pegando isso e transformando em invenções. Isso tem trazido dificuldade, e os verdadeiros servos de Deus estão passando luta nesse tempo. Eu acredito que esta irmã, ela deve estar cansada. Muitas vezes nós que vemos algumas coisas acontecerem em igrejas à nossa volta, a gente também fica assim um pouco cansado dessa situação. Mas é necessário se manter de pé, porque nós fomos vocacionados por Cristo para ser exemplo. A igreja de Cristo, ela é formada por membros da sua igreja. E quando nós firmamos a nossa fé naquilo que eu necessito, se a gente olhar a galeria dos heróis da fé, muitas pessoas pegam Hebreus 11, só o primeiro versículo. Não é? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Meu Deus, eu vou usar esse versículo para receber. Mas só que a sequência...
Lá no 34,
diz,
então?
Não, na sequência diz que pela... aqui, no versículo 2, porque entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Enoque recebeu testemunho de agradar a Deus. Então, a fé é muito ampla.
Está com ele aberto aí, pastor Paulo. Vê o 34 para a gente, por favor.
Versículo 34. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos inimigos.
Tá aí, tá vendo? A gente começa lá com a firme, com firme fundamento, isso é bonito, mas é exatamente para isso aqui. Para nesse momento você de fato provar, se eu tenho, a despeito de qualquer coisa, a minha fé, ela continua a mesma. Olha, sendo cortado pela espada, decapitado, morto, com tudo, todos os perigos, a fé está ali. Não é só essa coisa bonita, romântica, né, pastor Paulo?
Exatamente. Eu quero terminar minha fala dizendo para você hoje, que é desigrejado, nós respeitamos a tua posição, mas quer exercer o teu amor pelas pessoas, volta para a igreja e deixa Deus te usar para desconstruir aquilo que está errado nos ambientes espirituais. Porque Lutero não quis dividir a igreja. Ele apresentou algo para que ela fosse transformada. Então nós precisamos estar na casa de Deus e nos deixarmos ser usados pelo Espírito Santo.
Muito bom. Johnny da Bahia diz aqui, bom dia, pastores, só sei dizer que por aí tem muitas profetadas e não profecias. Já ouvi cada recado de pessoas que se dizem pastores, inclusive na minha família tem. Só Jesus na causa, diz aqui, olha aí. Ah, bom dia a todos, acho esse versículo fantástico, Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé e se retroceder o Senhor não terá prazer nele. Precisamos viver a fé. Rosane, obrigado, tá, pela participação. Flávio, de Nova Goiás. Nova Glória, Goiás, dizendo muito bom tema. Jesus é o autor da nossa fé, devemos sempre olhar para ele. Ok, obrigado aí pela participação aqui com a gente. Vou dizer assim, cara, que debate, parabéns aos pastores. Obrigado, meu irmão, pela participação também aqui com a gente, tá bom? Deus abençoe mais e mais. Chegou, estava aqui um, tinha separado aqui, pastor Adilson, uma palavra... que às vezes a gente também se esconde, às vezes as pessoas querem também ouvir, porque tem um público que prolifera isso, né? Tem um público, alguém falar tem que ter um público, né? Tem que ter um feedback. Aí o Vitor está dizendo assim que ele tatuou o corpo dele porque o pastor falou que Jesus tatuou na coxa, rei dos reis, aí ele queria seguir o exemplo. Ou seja, quando a gente quer fazer algo que está em dúvida, a gente distorce alguma coisa e a gente vai ter muita gente proliferando esse tipo de coisa, não, pastora Gelson?
Exatamente, pastor Eliel, muito bem colocado. E a gente, na realidade, hoje passa por um momento tão difícil, porque existe líder para todo tipo. Para todo tipo.
Aqui, ó, rapidinho, desculpa, não cortando, só achei aqui. Ouvi uma pregação sobre tatuagem que dizia que Jesus tinha tatuado na sua coxa Rei dos Reis. E por isso a tatuagem era permitida, está tudo liberado. Pronto, já falei aqui. Obrigado, querido.
Pois não, meu Deus do céu, aonde nós vamos parar? Porque na realidade você vê o seguinte: primeiro que falta conhecimento bíblico, falta aplicação. E depois é aquele chamado, é o jeitinho que chegou na igreja. O jeitinho chegou na igreja porque se eu quero justificar o que eu vou fazer, então eu vou passar para os meus liderados aquilo que eu acho que é, e não o que a Bíblia fala. E aí nós vamos ver um monte de heresia, um monte de coisa que tem surgido. A gente, Paulo falando a Timóteo na sua segunda carta, ele diz, retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito que habita em nós. O interessante é que hoje as pessoas não estão recebendo da Bíblia, não estão, elas estão fazendo o que elas acham que tem que fazer, porque o líder faz uma cartilha além da Bíblia e ele acha que tem que seguir aquilo. E aí é um grande problema que a gente está vendo acontecer hoje. Primeiro, formaram-se o tal, e é um grande problema, pelo menos eu vejo lá do outro lado, são os líderes paralelos dentro da igreja. Dentro da igreja, você enfrenta aqueles líderes paralelos. Estão ali, são gente boa, tudo bacana, é amigão, ô, meu pastorzão, eu te amo demais, e ô, pastor Eliel, bate lá no ombro, ó, conta comigo aí e tal, daqui a pouco, não, ó, não concordo muito com isso não, eu faria desse jeito e tal. Líderes paralelos, e as pessoas acabam confundidas, porque elas olham para o líder, Pedrão, e aí fala assim, caramba, ele está colado com o pastor, ela está colada com o pastor, então o que está falando é verdade. Então, pastor Eliel, são os líderes paralelos. E outra, tem um outro tipo de gente que são os infiltrados, nem participam da igreja, eles não fazem nada, mas eles estão ali para saber tudo o que está acontecendo. E aí esses infiltrados, eles nunca se manifestam, eles só ficam murmurando ali, olhando e dizendo e tal. Então, isso que a gente está vendo, e Paulo orienta, aonde é que está a nossa fé? E aonde é que está o nosso amor? Porque ele tem a fé em qualquer pessoa, mas ele não tem a fé em Cristo. Aonde está o amor dele? O amor não é de Cristo. E aí a gente pensa também, porque o pastor Paulo falou aqui sobre essa permanência, sabe o que é que falta? É a manutenção. A manutenção sai cara. Não é barata a manutenção. E eu digo ainda o seguinte, pastor Eliel, que esse trabalho, há um trabalho paralelo. O que tem enfraquecido muito os crentes hoje é essa... Você... A amada Melonauta, que deu esse parecer, eu queria dizer para você, você não tem que acreditar no que está acontecendo. Foi como o pastor Paulo, você volta, porque você vai contribuir mais. Então, tem muita gente fazendo um trabalho paralelo, porque não concorda com aquele trabalho. O sujeito nem vai embora da igreja, ele fica o tempo todo reclamando, ele fica criticando, esfriando a fé de outros. Ele desvia outros porque, puxa vida, se não me aceitar aqui, eu vou lá para o Paulo Silva, se não aceitar, eu vou para o pastor Pedro, vou lá para o Pedrão. Então, tem uma casa para eu ir, mas ele não tem um Cristo dentro dele. E automaticamente, se ele não tem esse Cristo, ele não vive esse Cristo, não vive essa fé, automaticamente ele vai viver sempre reclamando, fazendo trabalho paralelo. Dando uma de 007, aliás, tem muito crente na igreja que ele só vai para espiar a vida do outro, mas ele mesmo não se trata. Como que ele vai permanecer firme na fé? Se ele mesmo, ele não se lapida, não se permite Deus cuidar dele. Então, eu deixo aqui, inclusive, o seguinte, todas essas invencionistas que estão surgindo hoje, estão aí em quase todas as igrejas, elas são frutos de um evangelho mal pregado, mal vivido, mal falado, mal acompanhado, e um evangelho que deveria ser colocado de uma forma clara para aquele que está chegando. Hoje não. Não, meu irmão, vem do jeito que você está, fica desse jeito mesmo, não há ensinamento. E se não há ensinamento, daqui para frente, essas pessoas que estão chegando serão os novos líderes. E se eles aprenderam mal... Como é que vai ser essa situação? Se aprenderam mal, se não tiveram ensinamento. Vai lá no Pedrão, tem ensinamento no Pedro, pastor Pedro Paulo, Paulo Silva tem, pastor Eliel lá, pastor Roberto tem ensinamento. Agora, eu vou no outro lá, não. Fica do jeito que está, não tem problema nenhum. Sem esse ensinamento, não dá para permanecer firme, porque a fé não dá para misturar. Ou é fé genuína, ou não será fé.
Pastor Pedro Paulo Matos.
Você falou sobre Hebreus, né? É o verso 6 que nós mencionamos sempre, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a gente para por aí. O complemento é, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Então, há um complemento. Quando eu vi a palavra dessa ouvinte, pastor Leão, dá vontade de chorar, porque é como ela, tem milhares de pessoas tristes, chateadas, porque se elas tivessem encontrado uma igreja pedagógica, uma igreja terapêutica, uma igreja que vivesse, que vivenciasse o evangelho de Cristo, ela não estaria nessa situação. Apesar das lutas que a igreja tem, né? Porque a igreja, ela é o organismo humano e o organismo espiritual. No organismo humano, vai encontrar problemas, porque eu estou lá. Então, humanos têm problemas. Mas se houvesse um ensino verdadeiro, evitaria-se que essas pessoas saíssem da igreja dizendo assim, eu nunca mais quero entrar ali. E se eu entrar, eu vou continuar adoecida, porque a igreja me adoeceu. Por falta de quê? De pedagogia. Por falta de quê? De uma igreja terapêutica que deveria consertar, deveria sarar a mente, a alma, o corpo e principalmente o espírito para a salvação. Ela não está fazendo isso. Ela está provocando enfermidades hoje. E isso é uma dura realidade que dá vontade de chorar quando a gente escuta isso, porque tem milhares de pessoas hoje decepcionadas com a igreja do Senhor.
Muito bem. Bom, nós estamos fechando o nosso debate hoje. Muitas dúvidas com relação a esses temas que nós falamos aqui. Ah, você manda então a sua dúvida aqui pra gente, a gente vai fazer um debate responde aqui. Não é? Porque já que a gente detectou, a gente mostrou, desnudou aqui toda essa questão, né? Esse engano todo que você o tempo inteiro vivenciou aí, quando você depara com a verdade. E o grande perigo de aprender errado é que você vai sempre considerar a verdade errada, porque você vive aquilo, né? A coisa pior que tem é essa. Pior do que ensinar, é ensinar errado, que você vai pautar a sua vida. Não é só uma ação assim do Espírito Santo e muita palavra. Então nós vamos fazer em breve aqui um debate responde, para tirar essas dúvidas aqui sobre esse negócio da coxa de Jesus, esse negócio que o pastor Pedrão falou aqui da... A água no tornozelo, água no joelho, aí é nadar no mar do Espírito, né? O ouvinte mandou aqui, que negócio é esse? Então a gente vai montar aqui, se Deus quiser, já para outra semana, né? Um debate responde, para a gente ir tirando as dúvidas aqui através da Bíblia Sagrada, tá bom? Quero agradecer essa mesa que se formou para a gente discutir aqui esse assunto. Debate hoje aqui, a gente ia até 2 da tarde fácil aqui, né? Muita coisa ficou para a gente poder discutir, a gente vai voltar com esse tema também. Agradecer meu querido pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, aqui na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Mall. O que fica para nós, pastor Pedrão, nesse pontapé inicial desse tema que vai voltar o mais rápido possível para a gente continuar esse assunto? Mas o que fica então para nós, meu amigo?
Não aceite tudo como verdade absoluta, né? Examinai tudo e retende o que é bom. Você tem diante de você as escrituras, para você ver se aquilo que estão falando para você é a mais pura e cristalina verdade. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro.
Maravilha, agradecer a Marisa aqui com a gente. Obrigado, Marisa, um beijo para você. O nosso Barba também, nosso irmão querido aqui do coração, né? Obrigado, meu irmão. Meu querido pastor Paulo Silva, da minha querida Assembleia de Deus do Boqueirão, em Saquarema, na Avenida Saquarema, 4000, né? E também na Nossa Senhora de Nazaré, no Boqueirão, né? Pastor Paulo, o que fica para nós então, depois de tudo isso que discutimos, meu amigo?
Pastor, pegando um gancho no debate de ontem, tudo que tenta roubar a glória de Deus vem do diabo, ainda que com aparência de espiritual. Então a gente tem que se manter de pé, como foi dito por todos os pastores unanimemente, através da palavra de Deus.
Tá aí. Pastora Márcia Silva, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Pastor Adilson Henrique, querido amigo da minha querida Assembleia de Deus, em Jardim Nogueira, na rua Dona Clara, número 9, Boaçu, e na Odilon Braga, 158. Meu pastor, obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. O que fica para nós, então, de reflexão, hein, pastor?
Olha, pastor Eliel, eu vou formar a fila aqui com os pastores e vou versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse. Vem breve, guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amado melonauta, perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Permaneça firme na fé. Eu quero aproveitar e não esquecer, pastor Eliel do Carmo, mandar um beijo para a sua família, para toda a família Melodia, aos nossos debatedores aqui, especialmente no Cone Sul, na América do Sul, não existe ninguém no Brasil ou fora dele que tem um abraço companheiro.
Maravilha, muito bom. Meu querido pastor Pedro Paulo Matos, Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022 em Nilópolis. O que fica para nós, pastor Pedro?
Deixa inventar moda, deixa, mas não entre nesse modismo. Deixa botar nome nas pedrinhas de Davi, mas você continue edificando a sua vida na rocha, né? Faça isso e você vai ver a tempestade chegando e você vai permanecer em pé. A nossa igreja está em Nilópolis, a melhor cidade da Baixada.
Estava com saudade de ouvir isso.
Você imagina pior, amigo.
Tá certo, meu pastor. Um abraço, gente. Um abraço, Ariel. Deus abençoe. Obrigado aí pela presença aqui com a gente também. O Edinho Lobo está chegando para comandar. A partir de agora, o Tarde Maior, aqui na nossa Melodia, logo mais, às 10 da noite, o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando logo mais o pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério É de Deus em Cascadura. Deus abençoe a todos, uma grande tarde, boa terça. Obrigado, gente.
Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia. Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br.